Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar as 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera! Tranquilidade total, mais episódio chegando. Meu nome é Nova e não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod e com o Gustavo.
Ah, Hugo, eu sou o Rodrigo.
Opa, eu sou o Gustavo.
E hoje, minha gente, qual é o tema? Já indo direto, assim, pro assunto mesmo.
Hoje a ideia é a gente falar alguma coisa sobre comida. Cozinhar e coisa do gênero.
Brabo.
Exato.
Eu quero abrir, assim, com uma pergunta. Você sabe cozinhar, Nova?
Cara, então, esse é um negócio que eu tô tentando desenvolver a técnica, cara. Eu, atualmente, já sei cozinhar, tipo, pra sobreviver, sabe? Tipo, coisas que eu como. Uhum. Mas eu não diria tipo que eu sei fazer, tipo, um almoço, assim, pras pessoas.
Não sei dizer, tipo, que eu como.
Não, tipo, sei lá, eu como determinado tipo de coisa, assim, sabe? Eu como carne, eu como vegetais ali e eu consigo sobreviver com isso.
Você dominou a técnica
que eu sei fazer.
Você dominou a técnica de fritar?
Exato, cara.
É que, esse é um negócio que é interessante, porque muita gente, tipo assim, que quando eu vou falar com a galera que não sabe cozinhar, eles falam, pensam, tipo assim, caralho, é uma coisa difícil. Só que, tipo, cozinhar, você, tipo, tem umas várias técnicas e coisas que você pode fazer com os recursos. E você pode, tipo, explorar isso pra qualquer coisa. Esse é, tipo, um princípio de culinária que meio que fui pegando com o tempo.
É, eu falei já que eles estão falando das próprias habilidades. Eu sei fazer um almoço, um arroz, feijão, salada, carne, pá. Uma comida normal do dia a dia eu sei fazer. Não sei inventar mais do que isso. Tipo, não sei fazer uma sobremesa, não sei fazer um bolo, não sei. Nunca fiz um bolo, eu acho, na real. Mas
eu vou falar que parte de doce é a parte mais difícil culinária que tem.
É, então, não sei fazer um macarrão, tipo, molho e tal. Não, eu posso tentar, mas não tenho costume, não. O que eu vou bem, eu gosto de fazer, me divirto, é na churrasqueira. Churrasqueira eu vou legal.
É, o Rodrigo já sabe, tipo, eu gosto de brincar de cozinhar, é uma parada que, tipo, me desestressa. Eu gosto de ficar inventando molho, ficar inventando temperos, combinações novas. Embora, tipo assim, eu não saiba fazer massas, esse tipo de coisa, tipo, eu tenho que comprar massa pronta, não sei fazer a massa em si. Eu gosto muito de fazer, tipo, inventar moda com essas coisas. Eu faço muita coisa com batata, batata doce, mandioca, carnes, fazer carnes na panela, na frigideira, eu gosto de fazer bastante. Sei também culinária japonesa, aprendi um pouco.
Caralho. Não, ó, tá perfeito, velho. Eu sou iniciante, o Rodrigo tá intermediário ali e o Gustavo tá avançado já, velho, no assunto.
Exato. O que você tá querendo aprender, novo? O que você tá querendo começar, assim? Tipo, eu acho que eu preciso saber fazer isso.
Cara, eu queria fazer justamente aquele que o Gustavo falou, massa, velho. Eu queria saber mexer com massa. Mas assim, pra
fazer a massa do zero ou fazer uma coisa com massa?
Assim, acho que todo o processo eu acho que é interessante saber, né, velho? Eu acho que é um negócio legal. Sei lá, você pegar ali a farinha e fazer a massa, daí transformar isso daí numa lasanha. Deve ser pica você saber fazer isso.
É, minha mãe sabe fazer. A gente já fez macarrão umas vezes, é bem divertido. Só que, cara, leva o dia inteiro, tá ligado? Você vai fazer pro almoço, você começa de manhã, você toma café da manhã e começa a fazer o almoço, tá ligado?
Então, é esse que é o objetivo. Tipo, um domingão, assim, meter essa é legal, bicho.
É, sim, é. Até que é.
Massa e deixar guardado no freezer é legal, cara.
Tu fazer uns capeletes também é legal, que daí você faz vários e deixa congelado. Você gosta de sopa, não? Vocês gostam de sopa? Que é um ponto polêmico da comida, de relação à comida.
Eu não gosto de sopa, eu gosto de sopa que tenha sustância, entendeu? Eu quero que, tipo, tenha carne, coisas que eu mastigue, que, tipo assim, eu como e me alimento. Eu não gosto daquela água de batata.
Cara, sopa, não enche, velho. Sopa pra mim não serve pra nada, velho.
Caraca, eu gosto muito de sopa.
É por isso que eu falo, tipo, a sopa de capelete que o Rodrigo falou. Cara, capelete é um macarrão com carne dentro que é muito bom, cara. Fazer aquele caldo com carne, aquele creme de mandioca que eu fiz esses tempos, Rodrigo. Cara, é uma coisa que é muito bom. Só que não é aquela coisa, não. Vamos fazer uma sopa. Tem três coxas de galinha, umas cenouras e umas batatas ali dentro.
Joga tudo na água e fechou, né, velho? É isso que é a sopa.
É basicamente isso.
É. Mas sopa, tipo, pra quem não sabe cozinhar, na verdade é um bom modo de começar, na verdade, né? Por causa que eu acho que é teoricamente fácil fazer, né?
É bom porque você começa a aprender a dominar umas técnicas, né? Tipo coisa de pra cozinha, o que que você vai fritar antes.
É mesmo, né? Tem isso. O Gustavo, uma época, que o Gustavo morou fora, né? Por um tempo. E fora, eu digo, da casa. Nossa. E daí, quando ele voltou, ele veio com as técnicas de cozinhar sozinho dele. Que ele fazia novo, era assim, ele fazia uma carne moída com mandioca, tudo numa panela de pressão, numa panela normal. Então, tipo, o carboidrato e a proteína tava tudo ali. Só que eu dei a salada, eu comia separado e era isso aí, cara. Cara, o negócio ficava pesado de um jeito, cara. Tipo, virava uma pasta, tá ligado? De batata e carne moída. Cara, você come uma vez, aí você fica pesado, cara. Você não dorme o dia inteiro, tá ligado? Você
Caralho.
hiberna por causa da comida, tá ligado?
Como só comer tudo isso todo dia?
Cara, tem que falar que isso aí eu economizava tempo pra caralho, por causa que eu fazia cursinho na época. Daí, tipo assim, eu pegava, conseguia fazer uma panelada disso e conseguia inventar, tipo, era muito gostoso, eu conseguia fazer com vários temperos, conseguia fazer várias variações. Não era só carne moída, podia comprar uma carne diferente, eu fazia com carne de porco, às vezes eu colocava bacon, às vezes eu colocava, tipo, uma calabresa no meio pra dar um negócio, eu colocava vários tipos de tempero. Então, tipo, era difícil eu enjoar. Eu conseguia fazer uma proporção, tipo assim, não, de carboidrato e proteína, que fosse uma coisa interessante pra minha alimentação. E eu conseguia, tipo, fazer isso, comer na hora e guardar uma porção muito boa, que eu tinha um negócio já pronto ali, não. Só pega 5 colheradas disso, coloca, bota pra esquentar, coloca uma salada, cara, de boa. Mas, tipo,
Cara,
quando eu tinha que me deslocar muito, ou às vezes eu tinha que levar a minha comida, ficava muito prático.
eu fico
Até hoje eu
imaginando
faço.
aquelas comidas de prisão, velho, de filme, assim, cara.
É, mas isso aí mesmo, faz aquele plec, tá ligado? Quando você joga
Nossa!
no.
Você joga
Aquele
no prato
prato
ofende a pessoa.
de alumínio, tá ligado?
Você joga no prato ofende a pessoa.
Sim.
Mas você nem vê, Rodrigo, que você já comeu isso várias vezes e é bom.
Sim. Não, pra sobrevivência, pra gente que. Comida de sobrevivência é perfeito, cara. Cara, você faz. A carne moída, na verdade, é uma das coisas mais fáceis pra você fazer, cara. Você faz tipo. Pega congelada mesmo ainda, você frita as coisas, joga ela na panela, joga uma água ali, tipo, congelado mesmo, assim. E deixa lá até, tipo, vai descascando ela, tirando, né, as partes que tá congelou. Aí depois ele descongela ali mesmo na panela, você. Não é cozinha ele, você. Como é que chama? Você refoga ele, sei lá, você faz a carne ali pra não ficar crua e come, tá ligado? Tipo, é a coisa mais fácil que tem pra fazer de cozinhar é carne moída.
Uma das coisas mais fáceis e mais baratas também, cara. Extremamente barato comprar carne moída.
É, o que eu tô mais fazendo atualmente é bife de frango, velho. Tipo, peito de frango, né, no caso.
É bem fácil fazer, realmente muito bom.
É, você joga ali, frita o negócio e acabou, velho.
Mas você coloca algum temperinho, coloca alguma coisinha pra dar uma graça?
Cara, eu coloco um que é literalmente um potinho assim, tempero pronto. Eu nem sei o que tem ali dentro, só jogo.
Deve
Eu vou te
ter
dar uma
alho e
ideia.
sal, normalmente é isso.
Eu vou te dar uma ideia pra você começar a experimentar, cara. Compre uma páprica. Já dá uma outra coisinha no teu frango.
Cara, páprica é o vermelhinho, né? Ou
É
não?
esse
Sei, sei qual que é. É uma ideia, cara. Olha só.
aí. É, cara, se você ficar brincando de colocar coisa, potinho assim, colocar vários temperinhos perto da cozinha ali, cara, já dá muita coisa pra você ficar brincando, ficar inventando moda.
É porque, de fato, tipo, se for só com esse tempero, assim, já dá uma enjoada, velho. Tipo, não... Tem vezes, assim, que eu olho pra aquele frango, o frango olha pra mim e falo, não, né?
É que o
Não tô
frango em
muito
si,
afim.
tipo, o frango é comível, mas ele é meio sem graça, né? Tipo assim, de todas as
Paca.
carnes são as melhores comidas que tem, mas o frango tá, tipo, em último entre as carnes.
Cara, você pode comprar a bisteca. Tipo, a propriedade, tipo, de proteína, quantidade de gordura é muito boa pra fazer dieta, essas coisas.
É mesmo, bisteca é bom, cara.
Um ursinho de porco é boa, não. Pois é,
Nossa,
porco
na
é um
churrasqueira,
bicho.
porco, cara. Nossa senhora, velho. Na
Porco é um bicho que
churrasqueira fica
parece ser
ótimo.
muito gordo, né? Tipo, a carne ser muito gorda, mas tem umas partes ali que não é, né, velho?
Não, você pega, tipo assim, a parte que nem que eu falei da bisteca, toucinho, essas coisas, ele, tipo, a carne, a gordura é bem dividido, então daí você consegue, tipo, ter uma comida muito boa. Você consegue, tipo, você frita ele com a gordura, daí você tira no teu prato pra poder ele manter uma maciez.
Entendi.
Ah, falando em
Ah.
porco, então, também. Já ouviu falar em carne de lata mesmo?
Carne de lata?
É.
Não sei, cara.
Então, é assim, o cara pega a carne, pega o porco, né? Ele pega uns. Não sei bem que pedaço do porco ele faz, mas ele pega um pedação grande de carne, só carne. E ele frita. Frita bastante, deixa fritando por muito tempo. Aí ele pega aquela carne frita e coloca dentro da lata da banha do porco desse porco que ele matou, entendeu? Tipo,
Caralho.
quando você. Tipo, aquele potinho de banha que você compra, tá ligado? Ele bota lá dentro e fica lá. Daí, e fica lá, tipo, pode ficar fora da geladeira quanto tempo você quiser, tá vendo? Pode ficar meses ali fora da geladeira e foda-se. Porque ele tá no meio da banha e tal. Daí quando você quer comer, você só pega a carne lá no meio da banha e bota na frigideira, esquenta de volta e come.
Você meio pasteuriza a carne, entendeu?
É, sim.
Frita ela numa maneira que pra matar qualquer coisa e coloca toda essa gordura, essa carne com a gordura dentro de um pote e ali ela fica selada.
E é uma delícia, cara.
Cara, eu lembro quando vocês. Quando eu morava em Curitiba, cara, fizeram uma carne de lata aqui e mandaram um pote pra mim. Cara, como eu, tipo, economizei o máximo que eu podia aquela gordura, cara, porque era muito gostoso cozinhar com aquilo.
É, ainda de praxe pra ficar com a gordura do que tava em volta ali pra cozinhar, né?
Meu Deus, gente, eu nunca ouvi falar disso, velho.
Pois é, né? E é uma delícia, cara. Você ia gostar pra porra.
Isso é uma coisa que foi engraçada na minha vida, por causa que, tipo, a gente é do interior, a gente é dos matos. Daí eu fui pra morar numa cidade grande, daí quando me mandaram isso aí, cara, como era deliciosa a minha vida.
A gente pode ir falando, aproveitando, falando disso, falar da carne mais estranha que já comeu.
Ah, teve isso daí lá no episódio, né, do Pessoas contra Animais, né?
Você falou, ah, já teve, né? Isso? Ah, já teve? Teve. Ah.
Não, mas aí que tá, não tava eu nem o Gustavo.
Ah, tá. É que eu... É, a gente já comeu... Eu já comi pomba uma vez.
Mano, curro, Rodrigo, comeu pomba?
Comi, cara. Só que não na cidade, né, velho? Porque a pomba da cidade deve ser... Não aquela... Tipo assim, não é aquela pomba que parece que tá se transformando numa galinha, tá ligado? Aquela pomba da cidade que quando você vai espantar ela, ela não voa, sabe? Tá virando uma galinha. É a pomba pequenininha, tá ligado? Aquela que dá a da paz.
Cara, não sei o que é pior, velho.
Mas é... Você
tem que pensar que no mato não tem tanta doença assim, cara.
É, também. Mas, cara, é, tipo... Fala pra você que não é ruim. Mas também... Melhor, mais fácil comer frango, tá ligado?
Carne de caça meio gosta, né? Todo mundo que gosta muito de carne de caça meio, né?
É, tipo, os caras... O massa é que os caras que comem carne de caça, eles vão lá e fazem polenta, fazem molho, fazem... Fazem uns, tipo, sabe, enche de tempero a carne, daí fica boa, né? Se engana todo o gosto da carne, daí fica bom pra caralho mesmo.
A gente pegou, a gente escolheu os bichos que produzem melhor e a gente fez eles ficar o mais gostoso possível, entendeu? Qualquer coisa que você pega da natureza não vai ser tão bom que nenhum bicho que a gente criou pra isso.
Uhum. Faz sentido.
Mas também tem a paca, que a gente já comeu. Os outros, tipo, rã, essas coisas eu nunca comi. Mas paca é tipo um ratão, cara. Joga aí no Google pra você ver, cara. É tipo um porquinho da Índia. Sei lá, bem grande, tá ligado?
Tô vendo. Não, é tipo uma capivara, assim, que quase, velho.
É, exato. E, cara, ele tem... A gordura dele é diferente, assim, é muito bom, velho. Parece um porco, assim, sabe?
Cara, será que a carne capivara é boa?
Diz que é muito forte, mas diz que é forte pra caralho.
Cara, eu não esperava que alguém tivesse comido a capivara, velho.
Já.
Sim, eu só falei na especulação.
Mas é por causa que você tem que pensar que, embora o pessoal proteja muito a capivara, esse tipo de coisa, mais ambientalista, no interior capivara é uma praga, então tem muita gente no interior que mata. Por causa que
tipo, a capivara faz de...
tem pouco predador.
Não, tipo, o que a capivara faz de ruim?
Ela destrói plantação, ela ataca, ela, tipo, principalmente isso, ela faz tipo carreira em lavoura. E ela se reproduz muito e não tem, tipo, muito predador agora. Entendeu?
Entendi.
Cara, mas ó, carnes que são comuns de caça no cã, javali, capivara, apaca, pomba javali, também tipo... é muito comum, lagarto, cobra, jacaré. Isso é comum, javali, sabe? Tipo, pra galera que é do meio.
Legalizado pra comer, né?
Oi?
Javali, acho que é o único que é realmente legalizado pra matar, que o resto é tudo criminoso.
É, sim, provavelmente. Mas, tipo, cara, imagina só comer lagarto. Lagarto, o cara come só o rabo, tá ligado?
Você tem mais coisa pra comer na vida, né, cara? Tem coisa mais gostosa.
É, tem, tipo, que ser um, sabe,
vale a pena, né? Não vale a pena, velho.
Coelho vale. Também é uma coisa normal das pessoas comer, que a gente não pensa
coelho
nisso.
É bom. Né? Coelho é bom. Tinha um amigo meu que criava, cara. Ele levou lá na fazenda pra gente fazer. Nossa, muito gostoso.
Caralho, tipo, bicho.
Não tem necessidade, eu também acho. Mas, cara...
Não, o coelho realmente ele vai você criar, por causa que você consegue, tipo, produzir muito coelho num espaço muito pequeno.
Sim.
Pra, tipo, realmente eficiente pra tua produção.
Eu gosto da ideia, eu acho legal. Mas o negócio é que a gente só não acha... tão estranho por tipo, não é uma coisa que realmente faça sentido, é uma coisa mais psicológica, né? Você não vai querer comer um cachorro por causa que você gosta do cachorro, tá ligado? Você não vai comer carne de cavalo por causa que cavalo é um bicho bonito, entendeu?
Sim, a gente tem identificação, né?
Exato.
Tanto que tem vários diferentes que eles comem, só que tipo, eu imagino, eu não sei como funciona isso, mas aí eu imagino que a estrutura, eles têm estrutura na sociedade deles pra poder comer isso, sabe? Tipo, tem um frigorífico, uma raça de cachorro específica, não um cachorro da rua.
Imagina só, qual que será que é a raça? Nossa, agora isso me deixa curioso.
Que horror, bicho.
Pois é, né? Imagina, velho. Eu acho isso, tipo...
Eu acho que seria, mas... pensando no meu olhar como estudante veterinário, tem que ser uma coisa com uma boa conversão alimentar, que cresça rápido e que tenha gordura. Então eu imagino alguma coisa tipo um Rottweiler.
Caralho, será?
Alguma Nossa, coisa desse porte, assim. Por causa que ele tem uma musculatura grande, ele vai render bastante a carcaça dele.
Tipo o cachorro do Beethoven, não?
Eu não sei, porque eu acho que ele deve comer muito e não sei, ele deve, a partir do momento que ele para de crescer, eu não sei se essa conversão vai ser boa.
É, sabe? Não, mas, tipo,
a maior raça de boi não é a raça que produz mais, então, não é necessariamente a melhor raça, porque ele vai comer demais, parar demais pra terminar o ciclo.
Entendi.
E não, você ver a nossa Rottweiler, cara. Ela tá gigante, ela tem, tipo, com 6 meses ela já tava gigante.
Não, mas será que realmente tem algum lugar do mundo que assim fala, puta, vamos trocar aqui as galinhas, os porcos, as vacas, vamos comer cachorro?
Cara, é cultural. Que...
É que tem um momento que o cultural bate com economicamente viável, tá ligado?
Tipo, mas eu imagino que seja economicamente viável, cara, por causa que é um animal pequeno que eu imagino que deve produzir bem.
Pô, cria o porco, velho.
Eu tô pensando num jeito bem frio aqui, mas, tipo, pensando em converter, alimentar essas coisas, eu imagino que deve produzir bem.
É, só que tem que pensar que porco tem muito problema de locomoção, cara. O porco, você só pode carregar ele tipo, de madrugada ou de noitezinha, sabe? Por causa que qualquer temperatura maior e tal, eles morrem no caminhão, tá ligado? Eles têm que estar molhado também, tem que estar uma desgraça.
Eles morrem muito com estresse térmico, cara. O porco não é bem adaptado.
E o frango, então? Frango, nem alma tem frango, velho. Pode.
Aí você fala, eu acho que o porco e o frango são as duas formas de hoje em dia. As duas culturas que têm a melhor eficiência de produção, tranquilamente.
Tem, cara, frango? Frango dá até pra empilhar, velho. Bota 3 frangos em cima do outro, tá de boa, velho. Ocupa pouco espaço, dá carne, velho. Frango é perfeito.
O ciclo do frango é de 42 dias, cara. Você consegue, tipo, em 42 dias você pega os pintinhos, 42 dias depois você entrega frango já.
Então, os arrombados vão criar cachorro, velho.
É, cara, mas tipo, no país deles eles talvez não tivessem frango antes, tá ligado?
Caralho, traz uns frangos aí, bicho. Fome, tem barco, tem avião, traz 2 frangos ali, bota, pronto, bicho.
Mas eu acho
igual no Minecraft, traz um baú cheio de ovo assim e começa a tacar no chão, vai encher de frango.
Sim, enche o inventário de ovo.
Mas eu acho que é uma coisa que tá morrendo nos países asiáticos, por causa que eles se importam muito com como o mundo vê eles. Só que agora ele tá crescendo de novo na Venezuela, né? Então eu não sei como vai ficar isso.
Calma lá, o que que tá crescendo na Venezuela que eu não entendi?
Consumo de carne de cachorro.
Vai tomar no cu, velho. Quer meter essa, bicho? Caralho.
CQC.
Crítica social foda.
Tem que defender, assim, cachorro é bom.
Cachorro é bom? Eu nem gosto do tocinho de cachorro, né?
Pô, eu nem tenho cachorro, velho. O que eu tô me importando aqui?
Eu sou mais um cara de gatos, né?
Sacanagem.
Não sei, a gente desviou bastante sobre o tema de cozinhar, né?
Eu sei que você tem uma receita de como fazer um cachorro.
Caralho.
Essa não tenho.
Ainda.
Mas é engraçado, cara, que eu tive várias ideias por causa que eu comecei a ver o programa Meat Eater, tem na Netflix. Que é um cara que ele mora nos Estados Unidos e lá eles têm um sistema pra controlar a caça muito bom. Então, tipo, o programa dele é basicamente dele caçando. E daí no final do programa ele fazia comida, cara. Tem umas paradas que é bem interessante de ver. Só que é bem difícil você utilizar carne de caça, porque, tipo, você tem que saber o ponto da carne sempre. Os caras comiam, sei lá, guaxinim, esquilo.
Caralho. É, isso é uma coisa também, né, cara, que... Imagina só, né, velho, você tem que ficar meio ligado na sobrevivência mesmo, na tua, sabe? De saber limpar um bicho, sabe? Imagina só. Eu sei que é uma coisa que ninguém tá pensando em fazer, sabe? Mas, tipo, imagina se você cai na natureza agora, e daí você tá com fome, daí você consegue matar um bicho, sei lá, não sei como. E daí?
Uma lança.
Sabe? Tipo, e daí? E agora? Sabe? O que você vai fazer? Você vai... Tá vendo esse problema?
Você tem que ter o background, né, cara?
Sim, sim. Tipo, eu sei o que eu faria, mas eu tô dizendo, tipo, que faz, sabe? Tipo, a pessoa que nunca viu como é que faz o negócio.
Cara, não, eu penso assim, se eu tivesse uma faca, primeiramente, na minha total ignorância, eu ia tentar tirar a pele, velho. E sair tudo errado. Mas ia tentar.
Exato. Talvez, já que você já viu, tipo, aqueles filmes de abrir corpo humano, assim, né? Começar pelo peito e tal, né? Umas coisas assim, né?
O que a minha mente ia dizer no momento, velho. Assim, começa por ali, começa por aqui, eu não sei, velho.
É, porque imagina só, tipo, o cara vai lá e tá sobrevivendo numa situação de sobrevivência. Daí ele consegue algum bicho pra comer, e daí ele tá lá limpando o bicho, e daí ele corta algum lugar que ele não devia cortar, um intestino, e caga na carne, tá ligado? Literalmente caga na carne. Imagina só como, tipo, sabe, o cara pensando, não, agora eu vou morrer então, né? Vou passar fome, pô.
Ah, mas vai cortando os ladinhos ali, Rodrigo. Não é como se contaminasse tudo.
É, eu também, né? Joga na água isso aí, né?
É. Não, se tiver água perto, velho, já tá tudo resolvido.
Uhum. É, cara, mas isso lembra, eu fiz uma. Eu acho que eu já citei aqui que eu estudo medicina veterinária. E tem uma matéria que é de tecnologia de produtos de origem animal. Eu tive que fazer um trabalho, tipo, sobre possíveis contaminações de carne. Cara, é uma coisa aterrorizante você estar nessa posição de inspetor de frigorífico. Porque se você faz uma cagada, cara, você pode matar, tipo, umas 40 pessoas. Se uma bactéria no intestino pega na carne, meu Deus, cara, uma cagada desgraçada.
What? Acabou com o meu sonho.
Você vai ser que nem naquele filme lá do Into the Wild, sabe? É, Na Natureza Selvagem, o nome, muito bom esse filme. Que daí o cara resolve que ele vai viver longe da sociedade. E daí ele, tipo, passa por várias... Tipo, ele tá querendo ir pra um lugar específico, né? Então ele vai pegando carona com as pessoas, ele vai conhecendo as pessoas e tal. E daí quando ele chega lá naquele lugar que ele vai começar a sobreviver, o verão ele passa de boa, assim. Ele caça, ele cozinha, ele tem uns problemas, ele resolve os problemas. Daí chega no inverno, ele, tipo, não consegue tanta comida assim. Daí ele resolve comer umas frutas que tá no... Tipo, umas frutas que tem. E daí ele olha no livro e tal, e só que ele tá passando muita fome. E daí, mesmo assim, ele come e ele morre disso, sabe? Ele comeu uma fruta e ele morre se cagando.
Entendeu, meu? O final do filme é esse?
Sim, cara.
Eu nunca assisti esse filme, velho.
Tipo, cara, imagina, velho. Você tá sobrevivendo e você morre se cagando, velho.
Caraca, que filme broxante, bicho.
Mas é muito bom. É que, assim, esse final não é a parte legal do filme, sabe? A parte legal do filme é ele mandando o diálogo do Thomas Hobbes e John Locke, tá ligado? Que ele fala do negócio do homem nascer mal e tal. E o Gui chegou agora, nesse exato momento, enquanto eu falava isso. E eu falei pra ele que o tema era de comida e ele entrou no episódio exatamente agora.
Aê, palmas.
Não tem nada a ver com o que eu tava dizendo.
Cara, que triste, só você mesmo, Paulo.
Do que vocês estão falando,
eu
não entendi.
Hoje a gente tá falando de comida, cara. Eu tô falando sobre outra coisa agora. A gente tá aproveitando agora que o dia chegou, então tem alguma coisa que vocês acham que vocês fazem, que vocês cozinham, ou acham que vocês cozinham? Vocês dizem, não, esse aqui eu dominei, esse aqui é o meu
prato principal.
Especialidade. É, esse aqui é o meu prato principal, exato.
A maionese.
Tipo assim, se eu disser assim, eu te dou um dinheiro, eu vou dizer assim, você tem que alimentar você e mais uns dois, três, entendeu? Eu te dou o dinheiro que você precisar, você vai lá e compra as coisas e cozinha pra ele. O que você vai fazer, entendeu?
Entendi. Com certeza eu faria um macarrão de molho vermelho, que eu aprendi com a tia Cris. Macarrãozinho, molho vermelho simples, né? Não é molho vermelho muito cheio de coisa, muito inventado, mas é o que eu aprendi com ela e ficou muito bom.
Macarrão,
é o que a gente comeu hoje, que é o macarrão que a gente comeu hoje aqui em casa, no caso.
Uhum.
Foi minha mãe que fez o de hoje.
O macarrão é bom por causa que o macarrão é massa, massa enche as pessoas e elas não... E tem carne já lá no meio e tal, mandou bem. Só precisa fazer isso, né? Se você faz só uma prata no macarrão, as pessoas estão resolvidas.
É, um prato. É verdade.
É, exato.
Cara, eu domino alguns pratos que eu, tipo, sei fazer muito bem. Mas nesse caso eu acho que ficaria com dois, que seria, tipo, pra não seguir a mesma ideia do guia do macarrão, eu procurei no mercado aquelas massas de nhoque que você, tipo, tem que deixar na geladeira, e eu faria, tipo, nhoque com molho bolonhesa ou um yakisoba.
Yakisoba é bom. É.
Ou um molho branco também, pro nhoque também, é muito gostoso.
Molho branco combina mesmo também.
É, mas se bem que a comida, como eles falam que a comida italiana é a mesma comida, só que em formatos diferentes, né?
Sim. Mas é que, boa parte, é que tipo, é que nem eu falo, eu não sigo receita. Então, tipo, eu tenho algumas habilidades, eu vou inventando, só vou mudando o jeito que eu faço as coisas.
É que a comida italiana é tipo a Ubisoft das comidas, né?
É tudo genérico, velho.
É tudo genérico, é tudo a mesma coisa, só que um formato diferente.
É tudo bugado.
Porém, é tudo bom também, né?
É, no caso do Ubisoft não, mas tudo bem.
É, exatamente, essa é a diferença da comida italiana. Tudo é bom.
O que você faria, novo?
Cara, eu aprendi esses tempos, velho, que tava dando certo pelo menos deu certo todas as vezes que eu fiz, velho. É tipo uma pizza de frigideira, assim, só que, tipo, ela não vai propriamente massa, assim. A massa dela é frango desfiado. Isso é, velho, ficou muito bom.
Como assim?
Parece bom mesmo.
Pô, cara, explica pra gente.
Não, se eu não me... Cara, eu tenho que... Eu precisaria ver aqui a receita, né? Porque o meu segredo é ver no TikTok essa receita. Daí. Mas é basicamente, tipo, acho que você bota um ovo assim e, tipo, e queijo. Que daí, tipo, ele vai grudar, tá ligado? Daí na frigideira, assim, ele vai ficar, tipo, uma massa mesmo de pizza. Daí tu coloca lá mussarela e tal, bota uns tomatinhos e, pô, fechou, velho. Você vai fazendo a pizza ali.
Então, interessante. Eu acho que eu mudaria alguma coisa da receita pra mudar a massa, cara. pensando nisso mesmo.
Pode ser que não seja isso, tá ligado? Eu precisaria ver isso.
Não, é que eu imaginei, tipo, se você pegasse, por exemplo, só por causa do problema de colocar um ovo, que ficaria com um gosto de ovo dentro da massa. Mas você poderia colocar só, tipo, a clara do ovo, e colocar, por exemplo, algumas colheres de tapioca pra dar uma liga, que ela faz, tipo, um creminho, você conseguiria fazer uma massa mesmo, com o frango.
Não, tipo, ficaria melhor assim, mas aqui a ideia do cara, pelo menos que eu vi, era realmente, tipo, não ter massa, tá ligado? É só frango.
Sim.
Eu vou procurar aqui, né?
Pô, curti, cara.
Parece interessante. Parece bom mesmo.
Mexi bom.
Eu faria provavelmente um churrasco, tá? Alguma coisa assim.
Justo.
Eu ia fazer provavelmente carne, pão e, sei lá, pão de alho.
Ah, ótimo, nossa senhora. Carne e pão, melhor coisa que tem na vida.
Sim, cara. Talvez eu fosse picar pão um francês, tomatinho com os caras por junto ali, né? Mas...
Isso é uma coisa que eu não dominei ainda, cara. Eu queria aprender a fazer pão. Eu ainda não me arrisquei a fazer massas, assim.
Caraca, é que isso é uma coisa que... Tipo, você vai fazer pão, você pelo menos, né, você faz, sei lá... Sei lá, final de semana, sei lá, 3 horas da tarde, começa a fazer um pão. Não é uma coisa... Pois vai precisar pro almoço, tá ligado?
É, justo.
Uma receita que eu tava curtindo de fazer, cara, é fazer o omelete, tipo, um omelete com pão, tá ligado?
Você
pega ele, tipo, faz o omelete normal, faz o ovo, né? Prepara o ovo. Daí quando você joga na frigideira, você pega um pão e coloca em cima, assim. Ou pega dois e tal.
Uhum.
Daí ele faz, dá aquela fritadinha, aquela assadinha dele.
Uhum.
Daí você vira e fecha. Daí vai ficar só um pão, fecha os dois pão, né? Com o omelete que vai estar no meio.
Uhum.
Então você virou, né? O omelete ficou pra cima, né? Você fechou, ficou só um pão pra baixo. Aí você dá uma esquentadinha ali, quando aquele pão ficar douradinho, você vira, vai no outro e come, cara. Nossa senhora, perfeito.
Bom,
fica muito bom.
Cara, eu vi no TikTok isso daí, velho.
No próprio pão, ele fica, tipo, molhadinho, sabe? Daí um cafezinho, perfeito, cara.
Perfeito pra amanhã.
Sim. É, exato. Eu comecei agora, não sei se a maioria das pessoas fazem isso, mas... Antes eu só comia misto quente no café da manhã.
Nossa, eu também.
E daí, sei lá, alguns anos pra cá, eu como ovo agora.
Uhum. Eu também, exatamente.
Hoje em dia, se eu como pão no café da manhã, cara, eu começo a sentir muita fome no meio do dia. Hoje em dia, pão não me sustenta mais.
É, sabe o que? É só um costume, né? Não sei por que mudou. Tipo, mudou mais por causa de coisa de dieta, mas... Tipo... Era um costume antes, que era o normal, tipo, você vai comer de manhã, pronto, tá ligado?
E que antes a gente também tinha passado na cozinha, né, Rodrigo? Passou, tipo, isso a gente fez durante, tipo, a adolescência pra adolescência inteira. Depois a gente aprendeu a fazer muito mais coisa.
Uhum.
Mandei o link lá pra vocês, velho. Uhum. É realmente
eu tô
isso.
Vendo já.
Eu aposto que o café da manhã do novo deve ser diferente.
Cara, meu café da manhã...
Seria radical.
Gente, velho, chocobol lá, velho. Não, tipo, café da manhã eu não invento muito, velho. Tipo, eu pego corto um mamão, assim, como com aveia e leite, velho.
Caralho, velho, mó coisa de novela isso aí, velho.
Cara, mas não é como se fosse algo muito exótico, velho.
Mamão pra poder cagar, né? Se tá com o intestino preso.
Teve uma época que eu tava fazendo dieta, a nutricionista passou mamão pra comer todo dia, cara. Eu nunca odiei um ser humano tanto que nem odiei ela, cara. Porque eu odeio.
Mamão é bom. Mamão é bom.
Eu gosto de mamão. Caraca.
Eu odeio mamão.
Nossa,
cara, mamão é muito ruim, velho. Melhor fruta que tem é manga, velho.
Não, mano, você tá maluco, cara.
Manga, velho.
Manga não. É bom pra caralho.
Não, manga é bom, mas não é tão bom assim, velho.
Cara,
você
melhor...
é bom na sala de fruta, porque as outras frutas escondem ela.
Nossa. Acaba lá, né, Gui? Também, né?
Chegaram consequências drásticas aqui já.
Não precisamos nos revoltar tanto assim.
Mas mamão é muito bom, cara. Pra mim, mamão. O duro que pra mim, mamão é tipo muita comida de hotel, cara, porque eu não tenho muito costume de. Sei lá, comprar mamão e comer aqui em casa. Mas eu gosto muito de mamão. E daí sempre quando a gente vai viagem em hotel, e sempre tem ali as frutas picadas, né? E daí eu sempre pego um mamão no café da manhã. Então pra mim, eu que gosto de mamão é muito comida de viagem.
É só porque você é vagabundo, cara.
Exatamente, só porque eu não tenho costume de comprar aqui em casa.
Não é difícil você cortar um mamão, entendeu? E não é tão caro assim mamão, eu acho.
Não é, não é.
Exatamente, é só o costume mesmo.
Só vagabundagem esse piá aí.
Então... Então, o que fica bom, velho, é tipo mamão e banana junto pra fazer vitamina, velho.
Caraca, que merda, cara. Mas aí vocês comem mamão com café, velho?
É que eu não tomo café de manhã, velho.
Caralho, como assim?
Você come
cara,
mamão,
vitamina com suco
de laranja, depois você toma o café.
É, eu também não gosto, velho. Eu, tipo, eu prefiro comer, sei lá, tipo, os ingredientes da vitamina separados, assim. Não isso tudo não misturado em uma coisa só.
Vitamina desconstruída.
Perdi toda vez que falava, não. Pega e bata essas 30 coisas no liquidificador, eu virava, tipo, sem dar vontade de xingar. Caralho, eu sou um adulto, consigo comer as coisas.
Eu sei mastigar,
e eu bati no liquidificador.
Ah, velho, vai tudo pro mesmo lugar, velho.
É, só que vem de um jeito mais nojento, né, cara?
É como se você já tivesse digerido uma parte.
Já tivesse digerido.
Pô, mas, caraca, mas não tomar café de manhã, cara, eu não consigo, eu tenho, ou eu tenho que tomar algum café, cara, não sei, eu acho café muito bom.
É tipo de noite, de manhã, assim, quando eu acordo, eu não sinto sono, eu sinto sono à tarde, daí eu tomo café.
Eu me desapeguei disso, cara, mas foi por causa de consequências drásticas que eu tomei na minha vida, que eu comecei a passar
não permite.
Caralho. Eu não, durante muito tempo eu tomei muito café, cara, muito café mesmo, daí, tipo, chegou um período da minha vida que eu não conseguia mais, eu, tipo, comecei a vomitar, eu tava passando muito mal. Eu tive, tipo, passei meses sem tomar café pra poder me recuperar, tá ligado? Hoje em dia, tipo, nossa, quando eu vejo que eu vou começar a perder o controle, eu paro.
A cafeína é uma droga, bicho?
Sim.
É. Nossa, cara, e o Gustavo é um caquento.
Ai, a ideia é foda. Não, mas tipo, ó, já que a gente entrou no assunto café, qual que, tipo, vocês gostam do café, aquele café que o próprio demônio toma, né? Que é um troço totalmente preto e com gosto nojento. Ou vocês gostam de um café mais fresco, café, assim, tipo, um cappuccino?
Eu sou extremamente simples nessa questão, cara. Eu só tomo café preto e tem açúcar.
Caralho.
Cara, isso...
Café preto forte também, né?
É
sem açúcar não,
de...
eu tomo com açúcar.
Foda. É, eu também, eu tomo café preto com açúcar, mas... Eu gosto daquele... Se eu pudesse, assim, sempre escolher, eu queria tomar com aquele chantilizinho em cima, sabe? Uhum, eu acho aquilo muito gostoso.
Eu gosto desses cafés de cafeteria, tipo cappuccino e sei lá o quê. Eu gosto também. Adoro experimentar nesses lugares. Abre uma cafeteria nova e ir lá pra experimentar. Eu só não gosto daqueles que vem rebosteado o chocolate em volta, sabe?
Sim.
Tem que vir dentro, nada a ver, não, né? Em volta.
Sim, nada a ver, né? Eu sempre vejo esses, cara. Por quê, velho? Tipo, eu imagino uma pessoa lambendo o copo, sabe? É. Tipo, cara.
Não, os caras acham que é milkshake, tipo, velho. Confunde com milkshake, velho.
Uhum. Eu queria tomar aqueles cafés que os caras fazem desenho, velho.
Nossa, não, já viu aquele vídeo, velho? O cara faz todo o desenho trabalhado, assim, no cappuccino do maluco, daí ele pega uma colherzinha e bagunça tudo, velho.
Mistura.
O cara do café fica, seu filho da puta.
Será que não pode, cara? Você pode tomar do jeito que vem?
Não, mas você faz isso, né? Mas não na frente do cara que acabou de ter duas horas pra fazer aquela merda.
Tomar só de canudinho pra ir abaixando, assim. Não pode mexer.
É, sim. Quando você terminar, vai ficar lá ainda, né?
É, vai ficar impressão no final.
É daquele galera que lê a borra do café, né? Do chá, né? Depois, pra poder prever o futuro. E esse daí já fica mais difícil, né? Teu futuro é uma folha.
Tomei esses dias um café ali, ali no shopping, que era um... Naquele do andar de baixo, que era um café que era com menta, cara. Pensei, caraca, isso parece meio diferente, mas vou experimentar. Muito bom, cara. É meio refrescante, mas era café, era com café.
Mas era doce?
Mais ou menos. Não
é meio amargo.
Tão doce. É, aham. Mas a menta dá pra sentir bem o gosto da menta.
Caralho.
Vocês já falaram que também tem o cafezes, né?
Cafezes? Por quê?
Que é aquela ideia estúpida de dar o café pra um bicho com medo e ele pegar a bosta e fazer o café com a bosta.
Sim.
Cara, isso daí é o tipo de curiosidade, tipo, sei lá, o café que faz assim, velho, que eu acho que não existe, velho. Eu acho que alguém inventou isso daí e tá tentando enganando pessoas até hoje, velho.
Então, uma vez eu passei num lugar que diz que tinha. Só que eu não sou burro pra querer tomar essa bosta, né?
Literalmente.
Cafés, é realmente. E tipo, cara, uma vez eu fui nesses lugares, sabe que você compra, tipo, coisa por quilo, assim, de tipo, sementinha, essas coisas assim, sabe? Coisa de, de dieta e tal. Daí eu senti um cheiro de café, eu fiquei, nossa, que cheiro bom da porra, velho. Esse café deve ser muito bom. Daí a moça lá me mostrou que eles vendiam café diferenciado. Eu falei, beleza, me vende aí que eu vou querer. Daí eu levei pra casa, todo animado, assim, sentindo, cara, eu fiquei cheirando aquele pacote, assim, tipo, cara, esse negócio deve ser muito bom, velho. Todo animado, cheguei em casa lá, coloquei pra fazer o café, esquentei a água, passei o café, gosto normal, nada demais.
É que o cheiro do café é muito bom, né, cara? O cheiro do café acho que é melhor que o café.
Não, mas esse negócio é engraçado, por causa que eu já convivi com pessoas que, tipo, tinham padarias, esse tipo de coisa. E você realmente tem que treinar teu paladar pra sentir a diferença de café, cara. Você, tipo, uma pessoa que não treine um pouquinho disso, você não consegue perceber muita diferença. Tanto que tem uma história muito engraçada que eu ouvi uma vez de um conhecido meu, que ele foi fazer o teste pro negócio da padaria da família dele, da família namorada dele. E daí foram lá fazer os testes pra tomar os cafés. Daí o cara fazia os cafés, dava pra eles. Daí ele reparou que ninguém mais tomava o café inteiro. Ele tomava tudo e tomava a sobra dos outros, porque ele achava muito bom. Só que isso foi pra testar um cardápio inteiro de café. O cara, tipo, ele teve uma overdose de café, cara. Ele, tipo, quase morreu por causa disso.
Meu Deus do céu.
Ele é perigoso, né, velho?
Tipo, hospital, foi uma merda.
Nossa. É que tem, tipo, um negócio, acho que é 400 miligramas de cafeína que é ideal, assim, tipo, o máximo que você consome por dia, velho, pra não dar problema. Uhum. Imagina quanto que esse cara tomou, velho.
Chega um ponto que você vira tóxico o negócio.
Vira igual no Pulp Fiction lá, que a mulher dá aquela. Os caras dão aquela vacina, aquela seringada direto no coração dela, né? É, exato.
Caralho, esse cara aí nunca mais dormiu, velho.
É, ele teve que passar uns meses sem tomar café. Também pelo trauma, né, cara? O trauma fica foda.
Mas ele gorfou muito, ou coisa assim?
Ele gorfou. É que é uma intoxicação, né?
Ah, tem... caramba. Você vê como é perigoso. Até se alimentar é perigoso, né, cara? Aí é foda.
Tem que se cuidar.
Cara, mas é o que eu falei mais cedo, cara. Eu, quando eu vejo os calouros, a galera mais nova entrando na faculdade, tipo, sempre tem algum, tipo, um moleque lá que ele não sabe cozinhar nada. Desde na faculdade, ele começa a comer, tipo, só pão com ovo todo dia, e o moleque entra em depressão, cara, porque a alimentação dele é muito mal.
É, porque é verdade.
É um negócio que é bizarro. A galera, tipo, não sabe cozinhar num ponto que eles não sabem sobreviver. O cara tem que, tipo, largar o curso e voltar pra casa.
Caralho.
Ah, mas é um negócio de vagabundo, né, velho? Vamos dizer a verdade. Porque, pô...
As pessoas acham que é muito difícil cozinhar, cara. Mas é extremamente fácil.
Tipo, vai no YouTube, velho, você aprende alguma coisa. As primeiras, assim, vai sair tudo queimado. É, vai sair tudo fodido, vai sair ruim, mas uma hora aprende, velho, não é possível.
Mas esse é o negócio que eu falei com o Rodrigo, que tinha uma época que eu tinha uma ideia, que eu queria fazer um canal que ia chamar Cozinha Universitária, que seria, tipo, receitas de uma panela só extremamente baratas. Sabe, tipo assim, viu? Qualquer idiota consegue fazer isso aqui. Como é que corta a batata? Do jeito que você quiser. Só bota na panela com água e você vai fazer.
É, sim. Às vezes é isso, né? A pessoa não sabe nem isso. Tipo, que, cara, tem coisa que você é livre pra fazer do jeito que você achar mais gostoso.
Sim. E,
caralho,
cara...
o Gustavo perdeu de bombar no YouTube, bicho.
Não, ainda posso fazer, cara. Pô, posso fazer esse canal. Pior que eu acho que tudo daria certo. Seria uma coisa... Pelo menos seria divertido fazer, sabe? Seria engraçado.
É, pior que faz sentido.
Eu acho que eu falei, tipo, isso mais pra mim. Eu queria, tipo, que nem, aí, o conceito da minha ideia seria, tipo, que nem, não, uma panela só. Você tem uma tábua, uma faca, uma panela e você tem que fazer com que, tipo, qualquer pessoa tenha na geladeira. Por causa que é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ficar inventando moda, assim. E que nem você, tipo, esses dias eu falei com uma galera, cara, pra você comer, sei lá, batata doce, só joga, só corta em rodela, ou do jeito que você quiser, joga numa frigideira, joga um risco de azeite de oliva e orégano. Pronto, você já tem um prato muito bom, cara.
Sim, não tem erro, bicho.
Azeite de oliva é um negócio gostoso pra porra, né, velho?
É
muito bom, né, cara? Então, o cara usava mais.
Cara, um que é bom, velho, que eu tô usando é o óleo de girassol, velho. Não é a mesma coisa, né? Não é tão bom assim. Mas ele, tipo, eu acho que ele é menos pior do que o óleo de soja, né?
É, comparando com o óleo, deve ser bem parecido, né? Tipo, não deve fazer tanta diferença.
Eu não curto muito usar esses óleos. Eu prefiro usar banha, senão o azeite de oliva. Cara, uma coisa que eu lembrei que aconteceu, cara, que foi ridículo. Teve uma época que as blogueiras fitness, que são, na minha opinião, são a maior praga que existe na internet, porque a pessoa tira uma coisa do cu e daí resolve fazer. Resolve que é a verdade do mundo. Elas começaram a dizer que óleo de coco era a melhor coisa pra você cozinhar. E as pessoas começaram a fazer. Só que envolve um outro meio, que é o meio de pet, que a galera faz qualquer coisa pra bicho de estimação hoje em dia. Então as pessoas começaram a fazer comida pros animais delas com óleo de coco. Colocar óleo de coco na comida.
As pessoas
e era uma coisa top.
Pros próprios bichos?
Não, acho que eles colocavam na ração, então tem gente que cozinha, não tenho a menor ideia como funciona isso, falando a minha verdade, como é que funciona a cabeça desses doentes. Mas...
Mas tem, tipo... O homem fala mesmo, hein?
Começou a dar uma porrada de problema de gente intoxicando cachorro com óleo de coco, por causa que fazia mal.
Pros cachorros. Caraca, que perigo.
Os mar começaram a criar óleo de coco que você pode dar pra cachorro.
É. A indústria é foda, né, cara?
Oferta e demanda, né, velho? Tá certo.
Um veneno que você pode dar pro teu cachorro aí, ó. Sabe, tipo...
Caralho, velho, cozinhar pro cachorro eu acho um pouco demais, né, velho?
É mesmo.
É, mas
o cachorro tem que ficar feliz se ele ganhar um osso ali, velho.
É que, tipo, as pessoas, eles... É uma parada que, tipo, eles fazem uma identificação com o cachorro de tá feito gente. Mas o cachorro, ele não tem a menor noção do que você tá fazendo, sabe? Tipo, que nem o pessoal compra, não, um vinho pra cachorro. Porque ele quer tomar um vinho pro cachorro dele. Só que o cachorro dele não tem a menor ideia do que é um vinho aquilo.
Ah, não, cara, vinho pra cachorro?
Cara, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que existe isso mesmo. Vinho e cerveja não, pra cachorro. Eu fui numa loja, sei lá o que que era de... Acho que era de animal. E daí o cara, o dono da loja, tipo, falando meio, cara, como é que vende isso aqui, mano? Ele tava vendendo vinho pra cachorro e cerveja pra cachorro.
Puta merda, existe, velho.
Cara, deixa eu pesquisar também.
Cara, olha a cerveja pra cachorro, velho. Cão lourado, velho. Tá colorado.
Sim, porque as pessoas, elas transmitem essa ideia, tipo assim, ah, não, você bebe cerveja com seus amigos. Desse que bebe cerveja com seu cachorro, pra, tipo, criar esse momento. Só que teu cachorro não tem a menor ideia sobre essa construção social que você beber álcool com os seus amigos. Você tem que criar, tipo, uma versão da bebida sem álcool que um cachorro possa consumir, porque esse cara transmite essa sensação pro animal de estimação dele.
Cara, não, lá. Ó, acabei de ler aqui, ó. Não possui teor alcoólico, oferece ótima hidratação, reduz os problemas renais, rica em nutrientes e vitaminas, não é fermentada, contém água e extrato de malte. Ou seja, não tem nada de cerveja aqui, velho.
É só a
tem
cor.
Tem extrato de malte, acabou. Ah, é uma cerveja.
É porque não é pra ser o pro cachorro, né? É pro dono. É pro dono se tem a sensação que o cachorro dele tá tomando uma cerveja com ele.
Pô, você deve ser uma pessoa muito sozinha, velho. Você já viu aqueles vídeos das capivaras tomando cerveja, cara? Aquilo é muito engraçado.
Não vi, velho.
Nossa, direto você vê um bêbado dando cerveja pra capivara, cara. É muito comum.
Muito comum, velho. Eu vejo pois direto.
É, aparece pra mim direto. Nossa, mas a pessoa que tem que ser muito sozinha, cara. Não é possível, velho.
É meio triste, mas é uma realidade de hoje em dia. As pessoas fazem isso com um animal de estimação de uma maneira que é doentia. Não é tipo, não, você não tem que amar teu animal de estimação. Por ele não é uma pessoa, ele não tem a menor noção do que você tá fazendo com dando cerveja pra ele.
Não, tem que pensar assim, tem que botar a mão na cabeça. Ó, pense que um nutricionista de cachorro foi lá, fiscalizou, montou certinho a ração pra ele, velho. Daí, ele fez aquilo lá justamente só pra, tipo, ser aquilo lá, aquela refeição do cachorro. Aquela ração. Daí você vai pegar e vai inventar de você fazer, velho. Um merda aí que não sabe de nada, velho. Deu, tipo, mas... pô, velho. Dá ração, bicho. Acabou,
cara,
não tem segredo.
Problema, cara. A gente, eu lá na faculdade, cara, direto da gente, eu tipo, eu não sou de CMEI, por causa que eu não gosto, tipo, de clínica de pequenos. Eu, tipo, sou obrigado a estudar, mas eu não vou pesquisar tanto assim. Mas, cara, direto a galera me conta umas histórias absurdas, que, tipo, simplesmente uma blogueira tirou uma informação do cu, e a galera começou a fazer, e começa a dar uma merda do caralho. Tipo, sabe? Começa a dar, tipo, um problema real das pessoas darem comida pros animais dela. Ou então, tipo, as pessoas começarem a usar uma coisa nelas mesmas, simplesmente baseada na opinião de uma blogueira.
Sim, isso é que acontece bastante, né, cara?
Nota de repúdio a todas as blogueiras.
Não, nessa coisa, cara, é muito comum, cara. Tipo, você pegar uma pessoa inventa uma coisa dessa e, não, tem que cozinhar com óleo de tal tipo. Só que desse óleo tem, sei lá, caloria muito alta, então, tipo, a gordura dele é uma gordura muito pesada, sabe? Só que ela inventou isso do cu dela. Daí, tipo, quando vê, tem uma galera com um problema de cirrose por causa disso.
Ah, merda, hein?
O colesterol de todo o público dela tá gigantesca, por causa que eles começaram a seguir uma receita da dieta dela.
É, que talvez na dieta dela, que ela usa, faça sentido, né? Tipo, mas...
Na dieta da blogueira que faz exercício pra caralho porque ela vive disso, faz sentido.
Cara, olha, realmente, cara. Esse negócio de... Nossa, de tratar bicho como se fosse gente, tipo, tem um ponto que fica meio doentio mesmo, né?
Ah, sim, tem um ponto que passa de saudável, cara.
E olha que o tema de hoje era comida, velho.
Pô, estamos falando de bicho, bicho é comida.
Você tá vivo, né?
Cara, não, mas eu quero contar uma história agora que foi muito boa. Eu tenho uma colega minha que ela tem um carneiro de estimação.
Ah, é mesmo?
Cabrito de estimação. Daí ela começou a criar ele na casa dela, aqui na cidade. Daí o pessoal começou, tipo, o vizinho dela, os filhos dele iam brincar na casa dela com o cabrito. Ela tinha, tipo, 3 cachorros também, e virou uma amizade com os cachorros. Ela pegava o cabrito, colocava na coleira e ia passear no lago aqui da cidade.
Você tinha Instagram.
Tinha Instagram. Mas...
Beleza. Cabrito boy.
É, não, era um pet, cabrito pet.
A gente teve.
Daí o pessoal começou, tipo, começou a dar umas treta. E o pessoal começou a denunciar.
Cara.
Daí teve um dia que... É, só que teve um dia que chegou a vigilância, chegou a polícia lá, daí tinha uma denúncia de ritual satânico na casa dela.
Ah, meu Deus.
Virou crime agora, né?
E daí porra. Eles pegaram, daí falaram, não, você não pode ter um animal de produção aqui na cidade. Só que daí ela se acovardou e mandou pra uma chácara, onde o bicho vai ser pior tratado, porque antes ele tinha um quintal grande e tinha uma pessoa que tratava ele todo dia e ele era, tipo, amado ali. Agora ele foi pra uma chácara onde é criado animal de produção. Tipo, não é o mesmo estilo de vida.
É.
Só que daí, tipo, depois a gente foi conversar com ela, tipo, a gente chegou à conclusão que realmente ela podia ter ficado com o bicho na cidade.
É, por causa que é considerado, dá pra considerar um pet.
Mas a gente
nem
de
grande porte é, né, velho?
A gente teve aqui, sim, não sei se vocês lembram disso, mas a gente teve na época que a gente morava naquela casa, nossa, há muito tempo atrás, sei lá, 2008 deve ter sido, 2006. Eu não sei por que a gente teve, mas a gente tinha criação de ovelha, né? E por algum motivo aquela ovelha precisava de um cuidado, assim, e a gente dava de mamar ela, essas coisas assim, ela era pequenininha, né? Acho que ela passou uns 3 meses lá em casa. Tive um pé de...
Eu não lembro disso,
cara. Lembro, pior que foi, porque era na casa daquela, da casa da pedra na frente, então faz muito tempo mesmo.
Caraca.
Aquela que é aqui perto, né?
É perto do contexto.
Sabe, tá bom já. Essa parte da conversa não faz sentido nenhum. É um podcast, cara.
É que virou uma conversa muito...
E como é que era ter um cabrito dentro de casa, velho?
Ah, mano, não lembro muito.
Tipo, tinha alguma coisa diferente? Ele encheu o saco de alguma coisa?
Não, ele era normal. Eu lembro que era normal, que era massa, que era legal. A gente tinha a nossa cadeirinha também e ela não gostava muito da companhia. A Pepe, né? Era uma pincherzinha.
Então,
ela... Oi?
Conhecendo o Will, eu tenho certeza que ele pensava quando é que eu ia fazer churrasco com esse carneiro.
Quero ver qual que é o futuro desse carneiro aí. Mas ele passou, eu não lembro por que motivo que foi pra casa, mas foi massa. Tinha um que tava usando na frente, então ó, tinha espaço pra correr, pra brincar. Pro carneiro brincar, né, no caso. Mas não incomodou. Só não lembro por que a gente fez isso.
Cara, carneiro é uma carne que é engraçada, que tem tipo... A galera tem muita frescura pra comer carneiro, cara. É uma carne boa. Você, tipo, vai fazer, tipo, alguma coisa de carneiro, a galera fica de muita frescura.
Tem bastante gente que não gosta, né? É verdade.
Deve ser só porque não é um bicho que ela consome no dia a dia dela, né?
Não, mas é que tem que saber só fazer, cara. Carneiro, se não souber fazer, fica ruim mesmo. E tem muita gente que já não come porque já acha que vai ser ruim.
Calma.
É, exatamente.
Não, e uma coisa que é muito engraçada é que eu tenho as aulas de ovino cultura, essas coisas, de pra produção do carneiro. Só que, tipo, os professores falam como se fosse a próxima revolução da indústria alimentícia. Só que simplesmente não é cultural aqui a gente comer carneiro, então, tipo, é uma produção muito pequena.
É bom.
Produção muito pequena? Não entendi. Como assim?
Muito gostoso. Por causa que o brasileiro não consome carneiro em larga escala, que nem consome gado, frango e porco. Então, tipo, você tem um mercado muito mais nichado pra carneiro do que você teria pra qualquer outra carne dessas comuns.
É, justo, é verdade. Mas será que é tão pouco, tão menos assim? Eu achava que era meio igual, caraca.
É, deixa eu dar uma pesquisada. Pergunta para as pessoas ao teu redor, quantas vezes você come carneiro na semana, sabe?
É, justo. É verdade.
Bom, então se você gostou do episódio, nos deixe aí as 5 estrelas no Spotify, siga a gente no Instagram, @pulanaorelha, deixe aí comentários também no Instagram e tal, a gente tá em todas as redes sociais. E tchau, tchau.
É, e nos diga qual é a sua comida favorita. Ou, sei lá, alguma que você saiba fazer. Fale aí nos comentários no Instagram. Falou, rapaziada.
Falou.
Falou.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu.
Até de tatu,
de cobra faz mal, mas que comilão. Nham, nham, nham. Comer, 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 comer. Comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz.
Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois.
Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar.
Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar.
Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar.
Depois do jantar, será que vai dar?
Não vai aguentar!
Um, dois, três, comer, comer! Comer, comer!
Mas me ataca a gripe, não posso dormir.
Enche meus olhos, eu fico tão fraco que até o mosquito vai me destruir.
Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer.
Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer.
Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer.
Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez.
Um, dois, três.